A mais nova edição do relatório Air Quality Life Index, elaborado por um instituto da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, indica que a poluição atmosférica representa maiores riscos à nossa saúde do que cigarro, álcool e outras drogas. A professora Natália Vila dos Santos faz parte do Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e conta como a poluição atmosférica pode ser tão prejudicial.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos por ano algo em torno de 7 milhões de mortes prematuras que são decorrentes da poluição do ar. A região das Américas, elas acabam apresentando algo em torno de 300 mil casos de óbitos decorrentes da poluição. A Universidade de Chicago publicou agora, em julho de 2020, um relatório que aponta que a poluição do ar acaba trazendo muito mais malefícios à nossa saúde do que diversos outros fatores. Nesse relatório é mostrado que, devido à poluição do ar a nível mundial, nós temos uma redução do tempo da expectativa de vida em torno de 1,9 devido à poluição. Já cigarro, apresenta uma redução de 1,8 anos de vida, uso de drogas e álcool apresenta uma diminuição de 11 meses na nossa vida. HIV e AIDS apresenta uma redução de 4 meses na nossa vida. Então, se você observar, a poluição é um fator desencadeante para que nós tenhamos uma redução na nossa qualidade de vida, assim como o nosso tempo de vida. E você pode me perguntar, mas por quê, Natália? Por que isso ocorre? Diferente de diversas outras causas, a poluição é um assassino invisível, como nós chamamos. Porque por mais que a poluição esteja presente na nossa vida, no nosso dia a dia, nós ainda não temos a possibilidade de impedir que essa poluição se disperse e seja inalada pela população. Além disso, os efeitos da poluição, eles acabam sendo silenciosos. Diferente de outras doenças, como por exemplo o tabagismo, onde a pessoa fuma e sabe que está fumando, as pessoas inalam a poluição, mas às vezes elas não estão conscientes do que elas estão inalando, do quanto aquilo tudo faz mal para a saúde delas. Então, esse é o grande problema da poluição, por ele ser um assassino invisível.
A professora ressalta que, dentre os diversos tipos de poluição, a atmosférica pode causar vários impactos individuais e coletivos, e que possíveis soluções também podem consistir em pequenas mudanças de hábito até a implementação de políticas institucionais.
Nós devemos sempre lembrar que a poluição, ela está difundida no nosso meio, ela está presente no nosso dia a dia. Então, todas as pessoas estão suscetíveis aos efeitos maléficos que a poluição traz. Elas acabam tendo uma suscetibilidade maior a adoecimentos a nível de sistema respiratório e a nível de sistema cardíaco. Já há diversos outros trabalhos que mostram que diabetes, algumas outras doenças a cunho de demência acabam também ocorrendo devido à poluição. Pensando em como melhorar a qualidade do ar que nós respiramos, o que pode ser feito? Quando nós pensamos a nível individual, nós podemos optar por não ir de carro ao supermercado, ir a pé, um dia ou outro, alternar, né? Então, utilizar bicicletas. Podemos também optar por um dia da semana, deixar o carro na garagem e ir trabalhar de transporte público. Toda essa redução de emissão de poluentes acaba trazendo benefícios para a nossa vida. Pensando a nível de políticas públicas, o que deve ser melhorado? Transportes coletivos como metrôs, trens e até mesmo a frota de ônibus deve ser ampliada, fazendo com que haja o ofertamento desses transportes coletivos de boa qualidade para toda a população. Além disso, também há diversos projetos que estão sendo implementados para que haja a redução da permissibilidade da emissão de poluentes na atmosfera a nível de Brasil. Então, nós precisamos, em conjunto com políticas públicas, pensarmos que tudo isso, toda a diminuição da emissão desses poluentes, depende de nós, além de diversos programas que estão sendo já desenvolvidos.
Outra alternativa encontrada por algumas empresas e até mesmo nações foi a entrada no mercado de créditos de carbono, como forma de reduzir suas emissões de poluentes. Um crédito equivale a uma tonelada de gases de carbono que deixou de ser emitida para a atmosfera, contribuindo com a diminuição do efeito estufa. Natália conta que a proposta é interessante, mas que na prática ainda encontra dificuldades em serem implantadas de forma eficaz.
Esses créditos de carbono, eles surgiram junto com o Protocolo de Quioto, que foi um acordo internacional que estabeleceu entre 2008 e 2012 que países desenvolvidos eles deveriam reduzir em média 5% da emissão dos gases do efeito estufa. No entanto, esse protocolo ele foi retificado agora no ano de 2020, sendo substituído pelo Acordo de Paris, que também propõe que a partir de 2020 a redução do dióxido de carbono na atmosfera. E como funciona isso? Funciona que países já desenvolvidos que têm a meta de reduzir a emissão de seus poluentes, eles podem vender esses créditos devidos à redução dos seus poluentes para países que não conseguem atingir essa meta. E qual o grande obstáculo disso? Por mais que tenha sido uma ideia aceita, né, a compra e venda de créditos de carbono, tem sido difícil a implementação desse mercado, devido ao fato de que esses projetos, eles não são desenvolvidos com o propósito apenas de venda. Normalmente, ele está mais correlacionado à criação de novas fontes de energia para que seja a obtenção de energia limpa e convencional. Além de ter uma pouca aderência do mercado, os países que são vendedores de crédito de carbono, eles sentem a necessidade de que os países que são os compradores selem um compromisso da diminuição da emissão. O fato de cada país reduzir a emissão de poluentes, como bem entende, acaba trazendo um risco que esses mercados eles não estejam realmente reduzindo a emissão, eles só estejam interessados no mercado de crédito de carbono. Isso acaba sendo um desastre pelo próprio mecanismo e por tudo pelo mundo, né? Porque eles não estão fazendo, cumprindo o papel verdadeiro.
A poluição atmosférica reduz a expectativa de vida e afeta sobretudo a saúde de pessoas vulneráveis, como é o caso de crianças e idosos. A professora Natália Vila dos Santos, do Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, contou quais as consequências desse problema e quais suas possíveis soluções. Laura Alegre, para a Rádio USP.